Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Prosa Rural. Aqui estamos nós com mais um programa repleto de informações úteis para você.
E hoje o Prosa Rural vai falar sobre uma estratégia de manejo das propriedades rurais que promove o sequestro de carbono, protege o solo e a água, diminui a pressão sobre o uso da madeira das florestas nativas e até proporciona conforto térmico para os animais. Ufa! Consegui! É muita coisa, né?
Ora, depois de todos esses benefícios que você mencionou, Valmir, o nosso ouvinte já deve estar mais que curioso para saber sobre o que você está falando.
Ah, então vamos lá. Eu estou falando do uso do cultivo florestal em sistemas integrados de produção e seus benefícios.
Pois é, as árvores são fundamentais para o nosso cotidiano. E algumas vezes nem percebemos o quanto elas fazem parte da nossa vida.
Isso mesmo, as árvores são usadas para a fabricação de objetos, construção, matéria-prima para a fabricação de papel. Já os frutos e sementes são usados para alimento, cosméticos e também para fazer borracha, colas, resinas, adesivos, ceras, esmaltes, enfim, uma infinidade de produtos que usamos com frequência.
Mas para produzir todos esses artigos necessários para a nossa vida, é preciso cultivar florestas, pois as matas nativas precisam ser preservadas, certo?
Isso mesmo, Laura. O cultivo das florestas para fim de uso comercial da madeira e dos demais produtos pode ser feito de forma integrada com as lavouras e até com a criação de gado.
E o melhor é que o cultivo florestal em sistemas integrados pode ser utilizado tanto pelo agricultor familiar quanto pelos médios e grandes produtores.
E quem vai nos falar mais sobre o cultivo florestal é a engenheira agrônoma Eni Duboc, pesquisadora da Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul, que foi entrevistada pela jornalista Cristiane Comas. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Eni, explica para nós, vale a pena investir no cultivo florestal?
Olha, Cris, vale sim. O Brasil é um país privilegiado em relação a solo e clima. Nós temos uma das maiores produtividades madeireiras do mundo. Aqui as árvores crescem muito mais rápido do que países que têm uma tradição florestal muito grande, como Finlândia, Portugal, Nova Zelândia. Por outro lado, o plantio florestal no Brasil não corresponde a cerca de 1% da área cultivada do país, mas é o quarto setor em exportação e em geração de divisas. Em primeiro lugar, a gente tem o setor da soja, depois a carne e o setor sucroalcooleiro, quer dizer, a cana-de-açúcar para álcool ou para açúcar. E em quarto lugar, a gente tem o setor florestal. Então, mesmo com uma área muito reduzida, ele gera muito recurso econômico.
Como que pode ser feito esse cultivo florestal de um modo que ele gere mais benefícios para os produtores rurais?
O investimento no setor florestal, ele é um investimento de médio a longo prazo. Isso muda um pouquinho a mentalidade do produtor rural, que está acostumado a ter uma renda uma ou duas vezes por ano, dependendo da atividade que ele tenha. Já no setor florestal, dependendo da finalidade para a qual ele está produzindo essa madeira, ele vai esperar de 5, às vezes até 20 anos. 5 anos se ele for produzir madeira para carvão, 7 anos se for para madeira de celulose e de 12 anos até 20 se ele for produzir madeira para serraria, produção de móveis. É um investimento de longo prazo, mas quanto maior tempo a madeira cresce, maior é o preço que ter no final. Uma forma de amenizar esse longo prazo para ter o retorno do investimento é fazer o consórcio com cultivos agrícolas ou mesmo com a pecuária. A gente trabalha então com os espaçamentos entre as espécies florestais, pliando e incluindo no meio das fileiras da espécie arbórea, inserindo os cultivos agrícolas que o produtor já está acostumado a trabalhar com eles.
Realmente, cultivar árvores juntamente com pastagens e lavouras traz muitas vantagens, né, Valmir?
Isso mesmo. Então agora vamos saber o que pode ser plantado no cultivo florestal integrado.
Eni, Cite alguns exemplos de consórcios que podem ser feitos com essa tecnologia.
A escolha do produtor, ele deve recair em cima daquilo que ele já tem o maior conhecimento. E se ele trabalha com culturas agrícolas, ele deve trabalhar com as culturas agrícolas tradicionais com que ele já conhece, já tem know-how de trabalho. Ele vai introduzir então a espécie florestal. Hoje em dia a gente detém o maior conhecimento sobre o eucalipto, porque você já tem espécies melhoradas, variedades melhoradas para carvão, ou para celulose, ou mesmo para serraria. Então já tem um conhecimento de técnica de cultivo muito elevado e também tem boas variedades. Mas se pode trabalhar com outras espécies florestais também, como o mogno, o cedro australiano, ou mesmo o cedro brasileiro. A seringueira, que também é uma boa opção, principalmente nos primeiros anos em que ela não está produzindo ainda. Nós temos outras espécies, como a própria erva mate, que pode ser cultivada na sombra de madeiras de lei também, madeiras de espécies nativas. O que vai determinar a escolha das espécies empregadas no consórcio é o mercado para quem esse produtor vai fazer a venda do seu produto. Se ele tem próximo um mercado que tem serrarias, então ele vai produzir madeira para serraria. Se é para celulose, vai destinar para esse fim. Então o que determina é o mercado para qual ele está mais próximo. No conjunto, existe uma perda de produtividade em relação às culturas agrícolas, mas isso é manejado no espaçamento e também ao longo prazo o rendimento da espécie florestal vai compensar essa pequena perda de produtividade que se tem em relação ao consórcio por causa do sombreamento e algumas outras competições.
Pois é, e isso possibilita a diversificação de culturas em uma mesma área. Mas essa conversa toda está me lembrando a Integração Lavoura Pecuária Floresta, a ILPF, não é mesmo, Valmir?
Verdade, Laura. E é sobre isso que a pesquisadora Eni vai nos falar agora.
Eni, quais são as principais vantagens que ocorrem da interação das árvores com as atividades agropecuárias?
Nós já falamos a questão da estabilidade financeira que você tem em longo prazo, que a diversificação de culturas vai propiciar um rendimento mais estável para o produtor rural. A outra questão se diz ao meio ambiente. Hoje, a produção de árvores e sequestro de carbono, inclusive a gente tem uma linha diferenciada de crédito para quem está produzindo florestas. Então, isso está ligado ao meio ambiente, à conservação do meio ambiente, sequestro de gás carbônico, que hoje é também um grande apelo, né, em relação ao sequestro dos gases de efeito estufa. Agora, em relação à produtividade da propriedade em si, também existe uma série de vantagens. O componente florestal, ele diminui a velocidade dos ventos e com isso diminui a transpiração das plantas, conserva mais umidade no solo também, com benefício às plantas, principalmente em épocas em que a gente tem veranicos ou uma seca mais acentuada. Isso também gera conforto animal, aumentando a produtividade do gado, se for essa o caso da integração que você está tendo. O gado com a sombra, ele gasta menos energia para refrescar o seu corpo e com isso ele pode produzir mais carne e melhora também muito a questão de reprodução. Outra vantagem muito grande é que as árvores também, pelo seu sistema radicular mais profundo, trazem do solo nutrientes mais profundos em que a cultura agrícola não consegue alcançar. E quando ela traz esses nutrientes, isso ela coloca na sua madeira e também nas folhas e nos galhos, e essa queda de folhas e galhos vai enriquecendo o solo com matéria orgânica também. Isso que a gente chama de reciclagem de nutrientes. Ela tira nutrientes em profundidade e coloca na superfície, e isso vai ficar à disposição tanto da cultura agrícola como da pastagem também. Outro grande fator de interesse também é que, como a gente já falou, maior uma quantidade de matéria orgânica, maior umidade no solo também, tudo isso gera a vida de micro-organismos mais propícia no solo também, fazendo também que a decomposição da matéria orgânica, ela mineralize esses nutrientes e torne eles mais disponíveis para as culturas agrícolas.
Agora vamos chamar o gestor da fazenda Claudenir Fortunato, do município de Ivinhema, Mato Grosso do Sul, que está trabalhando com o cultivo de florestas há 7 anos. Ele foi entrevistado pela jornalista Francisca Cânovas.
Fala, produtor!
O senhor observou mudanças na propriedade depois que inseriu o cultivo de árvores?
Sim, tiveram várias mudanças, né?
Foram melhorias? Quais foram essas melhorias?
Olha, melhoria no início, tem algumas melhorias. A pastagem sai melhor, forma um microclima, né? Até o quarto ano, mais ou menos, tem algumas vantagens para o pasto, inclusive. Não tem queima da pastagem por frio, né? Mantém a pastagem verde mesmo em dias frios. Tem uma brota muito rápida da pastagem. Agora, do quarto ano para frente, a gente começa a perceber que começa a estiolar os pastos. O pasto começa a perder muita qualidade, né? Isso é notório, né?
E o senhor recomenda o uso de cultivo florestal em sistemas integrados para outros produtores?
Eu recomendo desde que veja primeiro o mercado para destinar essa madeira. Se não tiver um mercado próximo, alguma coisa já mais ou menos alinhada, pode ter problema.
Maravilha, seu Claudemir. E nós agradecemos por compartilhar conosco a sua experiência, viu?
E se você está pensando em adotar o cultivo florestal em sistemas integrados de produção, fique com as dicas da doutora Eni para garantir a produtividade de sua propriedade.
Pitacos da Hora.
O mais importante, eu diria, que é a fase de planejamento. Nessa fase, o produtor deve conhecer bem a sua propriedade rural, deve conhecer bastante o mercado para o qual ele está vendendo ou pretende vender essa madeira ou o produto florestal que ele vai tirar, e também aí ele vai minimizar ou diminuir os riscos que também tem essa integração, porque não são só as árvores, não trazem só benefícios para as plantas. Se o consórcio for mal feito, o espaçamento for mal escolhido, ele pode trazer prejuízo também, tanto para a espécie agrícola ou mesmo para a produtividade da gramínea, para a pecuária, como até as próprias árvores podem não crescer muito bem. Então ele tem que se cercar de uma boa assessoria técnica para fazer esse planejamento e fazer a implantação correta do sistema, porque tudo tem que ser adubado direitinho, o preparo de solo tem que ser bem feito, a questão de mudas é muito importante, porque uma espécie florestal com uma muda ruim, ela não vai melhorar no futuro, então tem que ser feita a implantação correta desde o início. Então, o planejamento, eu diria que é a principal fase e o principal fator de sucesso para a integração lavoura-pecuária e floresta.
E se você quiser mais informações sobre os benefícios do cultivo florestal em sistemas integrados de produção, entre em contato com a Embrapa Agropecuária Oeste em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Anote aí o telefone DDD 67, número 3416-9700.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você, DDD 67, número 3416-9700.
Ou se quiser, pode ligar para a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita.
46 1160. E agora fique com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O Serviço Florestal Brasileiro lançou o Guia de Financiamento Florestal 2016, que organiza e disponibiliza informações sobre as principais linhas de crédito rural que apoiam as atividades florestais, incluindo o manejo florestal, a recuperação da vegetação nativa em áreas de preservação permanente e reserva legal, o plantio de florestas industriais, de essências nativas e de sistemas agroflorestais, o beneficiamento de produtos florestais, assim como a comercialização e o capital de giro. Este guia disponibiliza de forma rápida as principais informações sobre linhas de crédito, suas finalidades e modalidades, seus beneficiários, limites de valores, taxas de juros, prazo de reembolso e carência, as garantias estipuladas e os agentes financeiros que as operam. Permite, assim, que o produtor rural visualize as opções disponíveis, compare e escolha aquela que melhor atende às suas necessidades e condições.
E por hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Até mais, pessoal!
Um grande abraço!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Cristiane Congro. Edição, Francisca Cânovas. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Agropecuária Oeste.